sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bom, vindos a 27ª edição da Voz da América de 29 de março. Hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar 17 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A ONU diz que bombardeamento francês matou 19 civis no Mali. Dezenas de países pedem tratado internacional para lidar com futuras pandemias, mas as três potências mundiais não aderem para já. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Um dia depois de Isabel dos Santos ter acusado João Lourenço de conspirar para a destruir, o presidente contra-ataca. Dois mortos em confrontos com a polícia no Cacoaco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A investigação da ONU concluiu que 19 civis e 3 homens armados foram mortos num ataque aéreo francês no centro do Mali no passado dia 3 de janeiro, contradizendo assim declarações da França de que só rebeldes islâmicos tinham sido mortos. O Ministério da Defesa francês afirmou, entretanto, numa declaração que o ataque teve como alvo o que chamou de terroristas armados e disse ter várias reservas sobre a metodologia usada para se elaborar o relatório da ONU. Residentes disseram que o ataque perto da aldeia de Bouti tinha atingido uma festa de casamento. Anteriormente, a França tinha dito ter morto 30 rebeldes islâmicos num ataque que tem estado a ser investigado pela Divisão de Direitos Humanos da Missão da ONU no Mali, MINUSMA. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa reiterou hoje que todos os membros do seu partido no poder, o ANC, acusados de corrupção ou outros crimes graves, devem abandonar o partido sob pena de serem suspensos. Ramaphosa falava num discurso pela televisão, depois de uma reunião do seu comitê executivo ter terminado no caos, após membros leais ao seu secretário-geral, Ace Magashule, acusado de corrupção, se terem recusado a aceitar o seu afastamento. Magashule é um aliado do antigo presidente Jacob Zuma, também acusado de corrupção. Ambos são apoiados por uma facção que se opõe ao presidente Ramaphosa. A polícia tanzaniana disse hoje que 45 pessoas morreram durante uma debandada em Dar es Salaam, a 21 de março, durante uma homenagem ao falecido presidente John Magufuli. A confusão aconteceu quando milhares de cidadãos enlutados tentaram entrar num estádio na cidade para se despedir do seu líder, cuja morte repentina após uma ausência misteriosa foi anunciada a 17 de março. Várias dezenas de pessoas também ficaram feridas, mas a maioria recebeu alta do hospital. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, avisou hoje que haverá o que chamou de consequências regionais graves se o fornecimento de água ao seu país for afetado pela gigantesca barragem a ser construída no rio Nilo pela Etiópia. O Egito e o Sudão querem um acordo sobre a questão com a Etiópia, que considera a barragem hidroelétrica como essencial para o seu desenvolvimento económico. Até agora, contudo, as conversações não produziram resultados e a Etiópia começou já a encher a albufeira criada pela barragem. O presidente egípcio disse hoje não querer ameaçar ninguém, mas que a questão poderá criar o que chamou de instabilidade inconcebível na região. Juízes de apelação no Tribunal Penal Internacional confirmaram a condenação do antigo líder de uma milícia da República Democrática do Congo, Bosco Ntaganda, por crimes contra a humanidade e confirmaram também a sua pena de 30 anos de prisão. Os juízes rejeitaram todos os 30 argumentos da defesa para a anulação da condenação e da sentença. Ntaganda foi condenado em 2019 por assassinato, violação sexual, uso de soldados crianças e outras atrocidades cometidas quando era o dirigente militar da chamada União de Patriotas Congoleses que operava na parte leste da República Democrática do Congo. Dirigentes da União Europeia, da Organização Mundial de Saúde e 23 outros países expressaram hoje apoio a um tratado internacional sobre pandemias para se combater futuras emergências médicas à escala mundial. A proposta para um tratado foi apresentada em novembro pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e visa assegurar acesso universal e justo a vacinas, medicamentos e diagnósticos em caso de pandemias. Dirigentes desses países, juntamente com a OMS e a União Europeia, assinaram um comentário publicado em diversos meios de informação, expressando apoio para um acordo nesse sentido. Os Estados Unidos, a Rússia e a China não assinaram, mas o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que em discussões que teve com países membros da organização, incluindo essas três nações, todos reagiram positivamente à ideia. Mais duas pessoas foram hoje mortas quando milhares de manifestantes saíram às ruas na maior cidade do Myanmar, Yangon, e em outras cidades para protestarem contra o golpe de Estado militar de 1 de fevereiro. Lixo está, entretanto, acumulado-se em grandes quantidades pelas ruas de Yangon devido a uma greve decretada na cidade. A Associação de Ajuda aos Presos Políticos diz que 512 civis já foram mortos desde o golpe de Estado. Entretanto, três dos principais grupos étnicos armados fizeram hoje um ultimato à junta militar, na qual ameaçam anular um acordo de cessar-fogo se as mortes de manifestantes continuarem no país. O Exército Arakan, o Exército de Libertação Nacional de Tang e o Exército da Aliança Democrática Nacional de Myanmar, que assinaram uma declaração conjunta, alertaram que poderão colaborar com os dissidentes nos protestos da chamada Revolução de Primavera. Se as forças de segurança continuarem a matar civis, vamos colaborar com os manifestantes e retaliar, disse a declaração conjunta.
A Porta América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço acusou forças internas e externas que dilapidaram o erário público de organizarem uma campanha para denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano e reiterou o combate à corrupção. Ao abrir o ano judicial 2021, hoje em Luanda, João Lourenço apontou o dedo aos anteriores detentores do poder político em Angola, isto um dia depois da assessoria da empresária Isabel dos Santos ter revelado que a filha do antigo presidente Eduardo dos Santos garantiu a um tribunal de Londres ter provas de que o presidente angolano orquestrou uma conspiração de grande alcance que visa tomar os seus bens.
Forças internas e externas, ligadas às que mais dilapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça angolana e o Estado angolano no geral, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, banidos e alguns já condenados, que numa demonstração real o comprometimento das instituições do Estado e da justiça angolana na luta contra a corrupção, na defesa dos interesses dos que vêm o seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível.
No discurso com o qual abriu o ano judicial 2021, embora sem citar nomes, mas referindo-se a pessoas que dilapidaram o erário público, o presidente angolano destacou ainda que essas pessoas pretendem comandar a ação da justiça angolana envolvendo o chefe de Estado a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está, à partida, condenado ao fracasso, reiterou João Lourenço, quem destacou os passos corajosos da justiça desde finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões. Depois de enumerar outros ganhos no setor, ele exultou a justiça cumprir o seu papel.
O chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça.
Recorda-se, na nota de imprensa enviada ontem a vários jornais, a assessoria de Isabel dos Santos reiterou que, na declaração entregue ao Tribunal de Londres, a empresária alega que as centenas de documentos recentemente publicados, revelando negócios dela e do seu falecido marido com fundos de companhias estatais, foram obtidos através de um ataque cibernético dos serviços secretos angolanos. Santos acusou João Lourenço de querer apoderar-se do seu património.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Duas pessoas morreram e duas outras ficaram feridas em confrontos entre polícias e cidadãos no município do Cacoaco, na província de Luanda. O nosso correspondente Coco Mukuta diz-nos que tudo começou com boas intenções e acabou em tragédia.
Pedro Neto, uma das testemunhas, por sinal atingida com uma bala no ombro esquerdo, esclarece que a população se dirigia à esquadra para entregar em um marginal retido pelos populares e, quando escapou na mão da multidão, já na esquadra, o agente da polícia, na porta da arma, efetuou o disparo que atingiu mortalmente um primeiro jovem.
Olha, nós começamos o jogo do bairro, sempre pegamos, cada vez que acontece algo do gênero, pessoa que rouba, agarramos o delinquente. E ele veio fazer no ar ou no chão, não, faz uma chá queima-roupa. Naquele faz a queima-roupa, atinge no homem que estava na corrida no gatuno. E assim, depois ele dá o tiro, ele viu o próprio cidadão, caiu no local.
Revoltado, a população decidiu levar o jovem atingido dentro da esquadra, o que foi considerado uma invasão e levou a polícia a fazer vários disparos, tendo causado mais um morto e dois feridos.
Ele próprio, o policial, com seus colegas, começaram a fazer a queima-roupa na população que estava invadindo a esquadra. Nesse momento, naquele de fazer trocas de tiro, eles atiram a população, atira pedra, e eles fazem a queima-roupa. Nesse momento que as coisas não devem acontecer, pelo menos, já que estão querendo fazer fugir o povo, pelo menos dá um tiro no ar ou no chão. Eles não, estão a dar queima-roupa. Naquele de fazer uma queima-roupa, atinge mais no inocente.
Entretanto, o Comando Provincial da Polícia em Luanda já se pronunciou. Segundo o Mestre Govel, porta-voz da Polícia em Luanda, apenas um jovem foi atingido a tiro. O segundo terá sido atropelado.
O colega teve que fazer um disparo que é para dispersá-los. E esse disparo, ele acidentalmente culminou na morte. O incidente com o nosso colega foi um morto. Acidentalmente, sim. E depois, com o reforço que nós fomos recebendo e de forma de dispersar as ações de vandalismo que estavam aqui à frente, muitos deles foram correndo, não é? De forma dispersa, e um deles ao atravessar a viatura, obviamente, um iate e bateu mortalmente.
Uma informação contrariada pelo Luamba António, tio de Pedro Manuel, de 26 anos de idade, o segundo a ser morto, que para ele, o seu sobrinho, foi atingido a tiro na zona do crânio e exige que se faça justiça.
Ele foi amaneado. Alguém que você foi amaneado, tem prova. Enquanto nós temos provas que ele foi amaneado. Vimos, temos vida, onde que está o sangramento em nenhum. Ele atingiu de cabeça.
O que vocês exigem nessa altura?
Indenização e assumir a responsabilidade.
Coquimucuta, Luanda.
No Quanda Sul, há surpresa e desagrado em alguns círculos pela demissão anunciada pelo presidente João Lourenço do vice-governador para o setor técnico e infraestruturas, Demétrio Sepúlveda. O nosso correspondente Fernando Caetano disse-nos que Demétrio Sepúlveda era tido, a nível da província, como um íntegro. Era uma pessoa comunicativa e interativa. A sua demissão foi feita sob proposta do governador do Coanza Sul, Job Capapinha. Fernando.
Não existe eternidade em cargos públicos, mas o setor técnico no Coanza Sul perde um guerreiro que não conhece hora de chegar à casa com o comprometimento da causa do povo, disse o ativista cívico Juvenal da Silva, referindo-se à exoneração de Demétrio. Oscar Tito é jornalista e professor.
Foi uma exoneração, digamos, que não caiu bem a todos os habitantes da província do Coanza Sul, porquanto, a nível do governo aqui, o vice-governador Demétrio era o único que tinha integridade, era o único que tinha alguma moral. Agora, com a sua exoneração, sentimos que o governo agora está mesmo órfão de moral. Portanto, a exoneração do vice-governador Demétrio é, portanto, um golpe para o povo do Coanza Sul.
Brás da Silva, comentador local, disse...
Pronto, disse que a exoneração do vice-presidente não tem nada a ver com incapacidade, porque o problema é que exoneraram as pessoas e não se diziam porque que exoneraram. O Capatinha, o máximo que quer fazer, e tirando de médio, conseguiu. Essa é uma lei. A partir daqui, não tem mais ninguém que consegue passar por cima, né? Que faz mais parte do governo. E aí está o grande problema, o grande cerne da questão do MPLA. É que pronto, acabou o Reinaldo de Brito, ele está lá sozinho, vai. Os 20 são nomeados com proposta do governo, com corpo fazia uma sombra no capapinha, era uma sombra.
Em substituição de Demétrio, o Jorge Capapinha propôs o então diretor técnico da ENDE, Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, Domingos Bambi, voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Já passou um ano desde que os países em redor do mundo começaram a tomar medidas para tentar travar a proliferação do coronavírus. Nós aqui na Voz da América pedimos aos nossos correspondentes nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, para verem qual foi o resultado dessas medidas nos seus respectivos países. Analistas angolanos consideram como sendo acertadas as medidas tomadas pelo governo para conter a contaminação pelo coronavírus, mas dão nota negativa aos excessos cometidos pelos agentes da ordem nos primeiros meses da imposição do estado de emergência. A ação da polícia, justificada como a necessidade de prevenir o contágio, resultou na morte de várias pessoas, entre as quais um médico e um estudante universitário, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Venâncio Rodrigues.
O sociólogo João Lucombo Nzatuzola diz que o surgimento dos primeiros casos da pandemia no país causou pânico no seio da população, que se viu confrontada com um isolamento social repentino para o qual não estava preparada.
Então, aquele pânico também foi um mal bem para a gente sentir a dimensão do perigo que representava. Mas, ao longo da evolução da situação, como diz, Deus estava conosco, está conosco, não conhecemos este número tão elevado, alarmante das infecções e dos óbitos, pela graça do Senhor. Agora, podemos dizer que a população foi um pouco negligente e não se acatou como deveria ser. Houve realmente insistência na medida de precauções. A polícia também foi mobilizada, mas também ter reparo e ter sido um pouco extremista nas suas posições ao deplorar caso da morte, principalmente do médico, e das outras situações não assinalar.
O doutor Mostrador Silva Cabaça destaca a cerca sanitária que o governo impôs à cidade capital Luanda antes mesmo do surgimento dos primeiros casos de circulação comunitária da Covid-19.
Pensavam que o governo está a exagerar, mas felizmente algumas pessoas conseguiram compreender esta realidade e isso fez com que nós hoje tivéssemos o número de mortalidade reduzido. Aplicar medidas que não sequer foram orientadas e isso fez com que também estragasse por determinadas medidas do próprio executivo. Felizmente, houve uma abertura no estado de calamidade que fez com que as pessoas estivessem mais à vontade. E então isso também aliviou muito o estresse das pessoas, porque as pessoas estavam muito estressadas de tanto estar em casa, porque perderam aquela rotina do dia a dia. Devemos usar a máscara até que esse surto seja controlada, essa pandemia seja controlada.
Para o ativista social Rafael Moraes, os excessos justificados na atuação da polícia durante o cumprimento das medidas preventivas foram reveladores de violações dos direitos humanos em Angola.
Houve, na verdade, muitas situações que concorreram para, sobretudo, na violação dos direitos humanos, da cerca sanitária, que também criou situações muito constrangedoras. As populações que vivem na capital tiveram um problema sério, tendo em conta a subida dos produtos básicos, porque a maior parte dos produtos vem do interior do país. Então, tudo isso criou uma série de situações que exatamente provocou, em termos econômicos, um caos aqui na cidade de Londres. As pessoas que foram mortas pelos órgãos de segurança do Estado, desde que foi decretada esta pandemia, e que até hoje essas pessoas não foram sequer responsabilizadas, a população cumpriu, né? não na sua totalidade. Por exemplo, agora estamos a ver que nem todos estão a toca a utilização de máscara, por exemplo. Então as pessoas estão cansadas com isso. Há quem não acredita que essa doença existe.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E na segunda meia hora do nosso programa, vamos até à Guiné-Bissau para uma análise semelhante. Thank you. Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E também mais tarde, quando iniciar a segunda meia hora, vamos ter a Rádio Mora Verde em Cabo Verde, também em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos anunciá-lo. Os ouvintes podem mandar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola. 932-348-698 ou 993-255-911. Mande o seu nome, número de telefone e depois, quando o programa estiver no ar, nós vamos contactá-lo. Agora a falar de obras que começaram há 20 anos e ainda não terminaram. Com efeito, agentes de educação e ensino pedem ao Executivo que esclareça as razões na base da não conclusão da única cidade universitária do país há mais de 20 anos depois do arranque das obras. A cidade universitária começou a ser construída em 1998, até hoje a mesma não termina. E uma pergunta que alguns fazem é: para onde foi o dinheiro? Manuel José.
Como professor da Universidade Pública e coordenador do Sindicato dos Professores do Ensino Superior da região Luanda-Bengo, Carlinhos da Sala, diz ser vergonhoso para um país com 45 anos de independência não possuir uma única cidade universitária.
Desde 98, nunca terminou e até o terreno que foi reservado para a cidade universitária já está sendo roubado. A cidade universitária nunca termina. Então, mas imagina, 45 anos de independência, agora não tem esse aqui é uma verdadeira cidade universitária. E até sinto vergonha de me apresentar lá fora de ser professor universitário em Angola. É um desafio que seja o Ministério da Educação, do Ensino Superior, que seja um debate. Desafio para mostrar que, na realidade, nós em Angola estamos na cauda em termos de desenvolvimento de ensino.
O Francisco Teixeira é presidente do Movimento de Estudantes de Angola, entende que existe uma falta de interesse gritante pelo setor de educação e ensino na base desta situação da cidade universitária.
Aquilo que foi feito, tinha dormitório, tinha refeitório, todos esses estabelecimentos não funcionam. Não há interesse, quer do Ministério do Ensino Superior, quer do da Copa Oliveira Agostinho Neto, em ter melhorado essa situação. Se o filho da Ministra do Ensino Superior, se os sobrinhos dela, por exemplo, o filho do reitor, eles estavam estudando em Angola, eu te garanto que eles deveriam pegar o dinheiro que se investiu durante algum tempo e apostar seriamente na construção da cidade. Mas infelizmente eles têm sido estudar na Europa, então para eles o pouco lhes importa. Nem a reitoria da nem o Ministério do Ensino Superior consegue dar esclarecimentos aonde foi o dinheiro, onde foi aplicado o dinheiro que era para a construção da cidade. A cidade está assim abandonada, onde os funcionários da administração, a própria universidade, o Ministério do Ensino Superior tem estado a sacrificar os terrenos para a construção das suas residências pessoais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o CANA, Taça das Nações Africanas. Hoje termina a fase de apuramento e a Guiné-Bissau a jogar, quase a terminar o jogo com o Congo, jogo do Grupo I, em que a Guiné-Bissau só tinha uma missão, ganhar. Antes do jogo se iniciar, tinha 6 pontos contra 8 do Congo, em segundo lugar, no grupo já ganho pelo Senegal, pelo que só a vitória importa. Dentro de poucas horas temos um jogo de vida ou de morte entre dois países irmãos. Moçambique, os Mambas já recebem Cabo Verde, Tubarões Azuis, num jogo do Grupo F já ganho pelos Camarões. Cabo Verde tem 7 pontos, o Ruanda tem 5, Moçambique tem 4 e é tudo muito confuso. Vamos tentar explicar, vamos às contas. Cabo Verde qualifica-se se ganhar. Fica com 10 pontos, ninguém o pode apanhar em segundo lugar. Também pode qualificar-se se empatar e se o Ruanda, que está a jogar com os Camarões, não ganhar. Se Cabo Verde empatar, fica, portanto, com 8 pontos. E se o Ruanda empatar, por exemplo, fica com 6 pontos. E se perder, fica com os mesmos 5. Portanto, quem passa é Cabo Verde. Mas se o Ruanda ganhar e Cabo Verde empatar, a diferença de gols é que vai decidir, porque nos jogos entre si houve empates. E Moçambique É, o Moçambique tem que ganhar para ficar com 7 pontos e esperar que o Ruanda não ganhe. Se isso acontecer, o Moçambique fica com os mesmos pontos que Cabo Verde, mas como empatou o primeiro jogo em Cabo Verde, é Moçambique quem passa. Complicado, portanto, hoje não é só seguir o jogo entre Cabo Verde e Moçambique, é preciso estar também a seguir o jogo entre os Camarões e o Ruanda. E é isso que vamos fazer. Ontem Angola venceu o Gabão por 2-0, prémio de consolação, porque já não contava para nada. Com essa derrota, Gabão desceu para o segundo lugar, com os mesmos pontos que a Gâmbia. Os dois Gs, Gâmbia e Gabão, passaram. Angola ficou em último lugar, com 4 pontos nesse grupo. Ontem, contudo, ao assinalar a vitória do Malawi sobre o Uganda. A Uganda bastava num empate. Malawi tinha que ganhar, ganhou. 1-0. Bye bye, Uganda. E quem passa nesse grupo, o grupo B, é o Burkina Faso e o Malawi. Agora vamos para a Europa. Hoje, jogos de qualificação para o Mundial. Portugal com 4 pontos em 2 jogos, os mesmos que a Sérvia, no seu grupo, está no Luxemburgo, que só tem um jogo em que surpreendeu, derrotou a Irlanda por 1-0. Um dos jogadores do Luxemburgo é Leandro Barreiro, de origem portuguesa, que ontem falou sobre esse jogo e falou também sobre o jogo de hoje.
O jogo do sábado vai ser totalmente diferente do jogo da manhã. Conseguimos ganhar o jogo, também acho que merecemos, mas amanhã vai ser um jogo diferente, contra uma outra equipa com melhores qualidades.
Leandro Barreiro, da seleção do Luxemburgo. Não vai ser fácil, não. Basquetebol americano, NBA, Utah Jazz, líder da Conferência Oeste, soma e segue. Ontem deu que basada ao Cleveland Cavaliers, 114-75, olá lá, no embate entre os dois terceiros. O Los Angeles Clippers em terceiro na Conferência Oeste, bateu o Milwaukee Bucks na Conferência Leste à vontade, 129-105. Brooklyn Nets em segundo na Conferência Leste, bateu o Minnesota, 112-107. Amigos ouvintes, todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português, temos lá um tema e perguntas para os ouvintes debaterem, darem-nos a sua opinião e debaterem entre si. Hoje, o nosso tema é a questão de Isabel dos Santos, que disse a um tribunal de Londres que o presidente João Lourenço está envolvido numa campanha de vingança pessoal para a destruir. Acha que as acusações contra Isabel dos Santos são questões pessoais ou não? Nós queremos que o ouvinte participe. Vá à nossa página no Facebook e dê-nos a sua opinião. Já estão lá várias. João Manuel Madeira diz que o problema não é só com o presidente, o problema é com a nação angolana. Todos roubaram e agora querem se emprestar aos tribunais. Pio Sacangue Chingango diz que respeita a opinião de Isabel dos Santos, mas a verdade, diz ele, é que o erário público foi invadido por muitos membros do governo de Eduardo dos Santos. Aris Cacinda Cacinda diz que todos sabiam que o combate à corrupção era seletivo. Temos lá muitas, muitas mais respostas. Nós queremos que o ouvinte entre no debate. Acha que as acusações contra Isabel dos Santos são questões pessoais ou não? Vá à página do Facebook Voa Português e participa. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel. Continue connosco.
Wherever I go, wherever I don't see sunshine, I just be rain. Or if it's true, and it could be so, there must be something better to do. The rain comes down, I don't get wet. For a while, there isn't much making me smile. Some say things are about to change. It's making me feel a little bit strange. After such bad times, it's going so well. Things will be different today. It's not looking quite so great. skies are clear and looking blue, I'm gonna do what I gotta do and make a move.
A partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é terça-feira, 30 de março, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Nações Unidas dizem que ataque aéreo francês no Mali matou 19 civis. Na África do Sul, combate à corrupção divide partido no poder. Dirigentes mundiais propõem tratado internacional para combater pandemias. Estados Unidos, Rússia e China não se comprometem. Transmitimos ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Mas pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do seu computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser ainda comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número, mais 1-908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mas comecemos pela atualidade mundial com o João Santa Rita.
A investigação da ONU concluiu que 19 civis e 3 homens armados foram mortos num ataque aéreo francês no centro do Mali no passado dia 3 de janeiro, contradizendo assim declarações da França de que só rebeldes islâmicos tinham sido mortos. O Ministério da Defesa francês afirmou, entretanto, numa declaração que o ataque teve como alvo o que chamou de terroristas armados e disse ter várias reservas sobre a metodologia usada para se elaborar o relatório da ONU. Residentes disseram que o ataque perto da aldeia de Boutin tinha atingido uma festa de casamento. Anteriormente, a França tinha dito ter morto 30 rebeldes islâmicos num ataque que tem estado a ser investigado pela Divisão de Direitos Humanos da Missão da ONU no Mali, MINUSMA. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa reiterou hoje que todos os membros do seu partido no poder, o ANC, acusados de corrupção ou outros crimes graves, devem abandonar o partido sob pena de serem suspensos. Ramaphosa falava num discurso pela televisão, depois de uma reunião do seu comitê executivo ter terminado no caos, após membros leais ao seu secretário-geral, Ace Magashule, acusado de corrupção, se terem recusado a aceitar o seu afastamento. Magashule é um aliado do antigo presidente Jacob Zuma, também acusado de corrupção. Ambos são apoiados por uma facção que se opõe ao presidente Ramaphosa. A polícia tanzaniana disse hoje que 45 pessoas morreram durante uma debandada em Dar es Salaam, a 21 de março, durante uma homenagem ao falecido presidente John Magufuli. A confusão aconteceu quando milhares de cidadãos enlutados tentaram entrar num estádio na cidade para se despedir do seu líder, cuja morte repentina após uma ausência misteriosa foi anunciada a 17 de março. Várias dezenas de pessoas também ficaram feridas, mas a maioria recebeu alta do hospital. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, avisou hoje que haverá o que chamou de consequências regionais graves se o fornecimento de água ao seu país for afetado pela gigantesca barragem a ser construída no rio Nilo pela Etiópia. O Egito e o Sudão querem um acordo sobre a questão com a Etiópia, que considera a barragem hidroelétrica como essencial para o seu desenvolvimento económico. Até agora, contudo, as conversações não produziram resultados e a Etiópia começou já a encher a albufeira criada pela barragem. O presidente egípcio disse hoje não querer ameaçar ninguém, mas que a questão poderá criar o que chamou de instabilidade inconcebível na região. Juízes de apelação no Tribunal Penal Internacional confirmaram a condenação do antigo líder de uma milícia da República Democrática do Congo, Bosco Ntaganda, por crimes contra a humanidade e confirmaram também a sua pena de 30 anos de prisão. Os juízes rejeitaram todos os 30 argumentos da defesa para a anulação da condenação e da sentença. Ntaganda foi condenada em 2019 por assassinato, violação sexual, uso de soldados-crianças e outras atrocidades cometidas quando era o dirigente militar da chamada União de Patriotas Congoleses que operava na parte leste da República Democrática do Congo. Dirigentes da União Europeia, da Organização Mundial de Saúde e 23 outros países prestaram hoje apoio a um tratado internacional sobre pandemias para se combater futuras emergências médicas à escala mundial. A proposta para um tratado foi apresentada em novembro pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e visa assegurar acesso universal e justo a vacinas, medicamentos e diagnósticos em caso de pandemias. Dirigentes desses países, juntamente com a OMS e a União Europeia, assinaram um comentário publicado em diversos meios de informação, expressando apoio para um acordo nesse sentido. Os Estados Unidos, a Rússia e a China não assinaram, mas o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que em discussões que teve com países membros da organização, incluindo essas três nações, todos reagiram positivamente à ideia. Mais duas pessoas foram hoje mortas quando milhares de manifestantes saíram às ruas na maior cidade do Myanmar, Yangon, e em outras cidades para protestarem contra o golpe de Estado militar de 1 de fevereiro.
Voz América, terça-feira, nos próximos 30 minutos, vamos para Guiné-Bissau, onde há mais uma greve. Em Angola, o presidente João Lourenço acusou forças internas e externas que dilapidaram o erário público de organizar uma campanha para denegrir a justiça e o Estado angolano. Também falaremos sobre a mudança do ministro das Relações Exteriores do Brasil. Analistas dizem que a política externa brasileira vai demorar 10 anos para se recuperar. Mas vamos começar em Moçambique. 6 dias após a ofensiva de insurgentes à Vila de Palma, a poucos quilómetros dos maiores investimentos de exploração de gás natural em África, não há informações seguras de fontes independentes sobre a situação no terreno. Informação posta a circular por fontes próximas do governo e citada pela imprensa em Maputo indica que as forças de defesa e segurança anunciaram hoje a recuperação da Vila de Palma. Esta informação, no entanto, contrasta com a de ontem do Grupo Estado Islâmico, que na sua agência AMAC disse que os seus combatentes haviam assumido o controle da vila e que tinham morto pelo menos 55 pessoas, incluindo soldados, além de terem destruído edifícios e apreendido vários veículos. Com a imprensa independente impedida pelas autoridades moçambicanas de chegar à vila e com as comunicações cortadas, fica ainda mais difícil confirmar qualquer informação. Enquanto sim, é possível confirmar a chegada dos deslocados a Pemba, que narram a fuga de Palma. Um navio com cerca de mais 1000 deslocados de Palma, que desde quarta-feira pedem ajuda na península de Afungi, é esperado entre hoje e amanhã em Pemba. A nível internacional, as reações e preocupações continuam sobre a situação no terreno. Ontem, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos assegurou o apoio a Moçambique no combate contra o terrorismo. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, acrescentou que os ataques demonstram uma total falta de respeito pelo bem-estar e segurança da população, que sofre terrivelmente com as táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas, sem, no entanto, dizer como os Estados Unidos vão apoiar as autoridades moçambicanas no terreno. Também ontem, as Nações Unidas afirmaram estar profundamente preocupadas com a situação ainda em evolução em Palma e reafirmaram a sua solidariedade e apoio continuado ao governo nos seus esforços para proteger os serviços e restaurar a estabilidade. Por seu lado, a diretora executiva do Unicef diz não ter conhecimento do impacto da situação das crianças, mas teme que seja brutal. Henrietta Fore afirmou que o que acontece com as crianças em Palma é catastrófico e que elas devem ser protegidas e providas de segurança, especialmente as 350 mil que já estão deslocadas. Entretanto, a consultora NKC, African Economics, considerou hoje que uma intervenção internacional é inevitável no norte de Moçambique e salientou que o ataque dos insurgentes foi estratégico porque impede os trabalhos do megaprojeto de gás. O timing pode ter tido a ver com a decisão de recomeçar os trabalhos, escreveu o analista Zainab Mohamed numa nota enviada aos clientes da consultora. Mohamed acrescentou que vai ser necessária uma intervenção internacional para recuperar o controle e atingir a estabilidade na região. Em Maputo, o antigo negociador da RENAMO no Acordo de Paz, Raul Domingos, diz que o ataque à Vila de Palma pode representar uma estratégia jihadista para forçar negociações com os magnatas que estão a investir no projeto de exploração de gás, enquanto a RENAMO lamenta o que considera ser o silêncio do Presidente da República. Ramos Miguel.
Ramos Domingos, conhecedor de assuntos de negociação, não tem dúvidas que este grupo quer ameaçar o projeto de gás e tirar dividendos disso.
A estratégia dele entra para o Timbora, portanto, tem um porto, avançam para a Palma, pondo em causa o investimento. Então, seguramente, ao nível internacional, os terroristas têm o seu comando. Deve haver alguém que lá pode procurar aproximar ao investidor para alguma negociada que permite que deixem de ameaçar o investimento e eles prossigam à vontade com uma logística confortável. Como pode ver, os terroristas têm uma logística que, de algum modo, acaba superando aquilo que as forças de segurança possuem.
Raul Domingos, lamenta que as forças de segurança no terreno tenham sido apanhadas de surpresa.
E isso é um sinal negativo, porque, tendo em conta a estratégia dos terroristas, deviam se precaver de vilas como Palma e outras que são estratégicas do ponto de vista econômico.
Por seu turno, o deputado da Assembleia da República e chefe do Gabinete de Informação da RENAM, José Manteigas, diz não saber como é que se poderá garantir a segurança das comunidades e o funcionamento da companhia total, tendo em conta as fragilidades ao nível das forças de defesa e segurança.
O que estamos a notar é que, mais do que estar na ofensiva, as forças de defesa e segurança estão na defensiva de uma forma muito frágil. E hoje chegamos aos extremos onde nós chegamos, exatamente porque há grande fragilidade no setor das forças de defesa e segurança.
Para o Domingos, isso pode se resolver com uma melhor coordenação das forças no terreno, porque, na sua opinião, os serviços de inteligência não estão a funcionar. Entretanto, José Manteigas, falando em nome da RENAM, diz lamentar o silêncio do chefe de Estado quanto à situação em Cabo Delgado.
Não há dúvida que isso é uma guerra. E, infelizmente, o Presidente da República não acionou os mecanismos para decretar esta guerra. Estamos a assistir o recrutamento de forças armadas ou militarizadas externas de uma forma, digamos, dúbia, quando, na verdade, deve haver mecanismos constitucionais para declarar esta guerra.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos para Bissau. A função pública está de braços com mais uma greve geral. Os últimos meses têm sido marcados por paralisações constantes, sem que haja respostas aos problemas levantados pela maior central sindical guineense, Lástima Cachamar.
A maior central sindical guineense insiste e mantém as suas exigências.
Contra os impostos inventados, contra os subsídios injustificáveis, ilegais, que decidiram instituir o autor do membro do governo, inclusive, o dito representante do órgão de soberania, que na verdade não representa nada. E, cumprimento o princípio legal que é fundamental para nós, não concerne a organização da própria Estado.
Era o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Júlio Mendonça, sobre mais uma greve em perspectiva na função pública. Os hospitais e as escolas públicas são setores que voltaram a conhecer dias difíceis. Convidado a analisar o impasse persistente, Brema da Fé, que já foi o secretário-estado da reforma administrativa, defende uma reforma profunda nas instituições estatais, mas para isso, nossa opinião, é preciso travar a corrupção através do cumprimento das leis.
Nós estamos perante uma administração pública que não se enreda pelo cumprimento das leis. Quando se fala da reforma, é algo de consciencialização e reformatação das ideias dos governantes. É algo de reforço do sentido do Estado. Se isso não acontecer, não podemos falar da reforma.
Uma outra análise sobre as excessivas greves na função pública guineense, sem resultados palpáveis, vem de um dos mais antigos sindicalistas guineenses, Luís Nancaça. Nancaça defende igualmente uma profunda reforma administrativa que passa pelas nomeações criteriosas para os cargos públicos.
Por exemplo, temos que ter um ministro de Educação que saiba falar e respeitar quem trabalha com ele. Temos que ter um ministro de Saúde que respeite o pessoal de saúde. Temos que ter um ministro da Função Pública que sabe o que é a função pública. Temos que ter um presidente ou um primeiro-ministro que sabe o que é dirigir um país.
Enquanto da parte do governo não há ainda uma resposta face às agências em causa, recordo que todo o mês de março foi marcado por uma prolongada greve que termina amanhã, devendo iniciar mais uma outra paralisação com início marcado a partir desta quinta-feira, durante todo o mês de abril que se avizinha. Lá-se na semana, para a Voz América.
Voz América, terça-feira, o presidente angolano acusou hoje forças internas e externas que dilapidaram o horário público de organizar uma campanha para denegrir e desacreditar a justiça e o Estado. Ao abrir o ano judicial 2021 nesta terça-feira em Luanda, João Lourenço apontou o dedo aos anteriores detentores do poder político. Um dia depois, da assessoria da empresária Geraldo dos Santos ter revelado que a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos garantiu a um tribunal de Londres ter provas de que João Lourenço orquestrou uma conspiração de grande alcance que visa tomar os seus bens.
Forças internas e externas ligadas aos que mais dilapidaram o erário público organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça angolana e o Estado angolano no geral. Mesmo com tantos exemplos completos de indiciados, bandidos e alguns já condenados, numa demonstração real do comprometimento das instituições do Estado e da justiça angolana na luta contra a corrupção, na defesa dos interesses dos que vêm ao seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível.
No discurso com o qual abriu o ano judicial 2021, embora sem citar nomes, mas referindo-se a pessoas que dilapidaram o horário público, o presidente angolano destacou ainda que essas pessoas pretendem comandar a ação da justiça angolana envolvendo o chefe de Estado a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está a partir de condenado ao fracasso, reiterou João Lourenço, quem destacou os passos corajosos da justiça desde finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões. Depois de enumerar outros ganhos no setor, ele exultou a justiça a cumprir o seu papel.
O chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça.
Numa outra vertente, o presidente desafiou os órgãos da justiça a prestarem particular atenção e agir com celeridade e rigor contra um novo tipo de crime, o vandalismo, destruição e roubo de bens públicos postos ao serviço da comunidade. Recorda-se, na nota de imprensa enviada ontem a vários jornais, a assessoria de Isabel dos Santos reiterou que, na declaração entregue ao Tribunal de Londres, a empresária alega ter centenas de documentos recentemente publicados revelando negócios dela e do seu falecido marido com fundos de companhias estatais foram obtidos através de um ataque cibernético dos serviços secretos angolanos. Vamos agora para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro aceitou ontem a demissão do ministro das Relações Externas, Ernesto Araújo, depois de uma semana de enormes pressões do chamado Centrão, os partidos do centro na Câmara dos Deputados, cujo apoio é imprescindível para qualquer presidente e governo. Em 3 anos, Araújo praticamente desconstruiu a muito ativa política externa brasileira, que, segundo analistas, pode levar 10 anos para ser reconstruída. Edgar Maciel, desde São Paulo.
O governo do presidente Jair Bolsonaro fez a maior mudança ministerial desde que assumiu o comando do país em janeiro de 2019. Foram 6 ministros substituídos, entre eles o embaixador do Brasil, Ernesto Araújo. Araújo vinha sendo criticado pelo Congresso pela sua relação com países chaves para a economia brasileira, como a China e os Estados Unidos. A gestão do ministro foi considerada um entrave para o Brasil conseguir produzir as vacinas, já que o país entrou em conflito diplomático com os chineses, o maior exportador de produtos farmacêuticos. Para o analista em relações internacionais, Vinícius Rodrigues, a gestão de Araújo deixou marcas profundas no país.
Como o Ernesto Araújo bem resumiu, se é necessário sermos vistos como um pária, que sejamos um pária. Ele disse algo nessa linha, em referência ao Brasil ter ficado sozinho depois da derrota de Trump. Claramente, ele tornou o Brasil um pária, porque ainda levarão muitos e muitos anos para que o Brasil volte a ser considerado um ator sério, um ator em que se possa confiar no cenário internacional para negociações, para liderar coalizões, tal como foi característico do Brasil não só na era Lula, mas historicamente em nossa diplomacia.
O novo ministro de Relações Exteriores é o embaixador Carlos França, que nunca assumiu nenhuma embaixada do país. Atualmente, ele era assessor especial do presidente Jair Bolsonaro.
França me parece uma tábula rasa, né? Com todo respeito à figura dele, ele é um diplomata mais respeitado, aparentemente, do que o Ernesto Araújo. França, ele tem um perfil muito muito submisso. Então, tudo indica que, como até algumas pessoas estão dizendo hoje na imprensa, ele será meramente ali, não um títere, né? Será meramente um fantoche de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, me parece, enquanto o pai dele for presidente da República, vai querer estar, sim, as cartas na política internacional.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Continua a acompanhar a Voz da América na política americana, depois de ter aprovado no Congresso um pacote de ajuda de quase 2 trilhões de dólares para combater os efeitos económicos da pandemia do coronavírus, e não só, o presidente Joe Biden vai anunciar nesta semana os primeiros pormenores de um programa económico que poderá custar mais de 3 trilhões de dólares. João Santa Rita.
Com efeito, Biden desloca-se na quarta-feira à cidade de Pittsburgh e aí deverá anunciar a parte desse pacote que diz respeito à construção de infraestruturas através do país, deixando para mais tarde a outra parte desse projeto que visa questões sociais. Essa decisão de dividir a apresentação em duas partes é de fácil compreensão. Há mais possibilidade de ter apoio de alguns republicanos na questão de melhoramento de infraestruturas do que para gastos em questões sociais, principalmente se for a pagar por isso a aumentar os impostos, algo a que os republicanos se opõem. Se o anterior programa de incentivos para colmatar os efeitos da Covid-19 vai ser financiado com empréstimos, é agora óbvio que para pagar por este ambicioso projeto económico, impostos terão que ser aumentados. E o presidente Biden já disse que quer aumentá-los a companhias e aos indivíduos mais ricos, embora não tenha ainda detalhado como o vai fazer. Fontes na Casa Branca indicam que no seu discurso de quarta-feira o presidente Joe Biden irá detalhar como tenciona pagar pelo programa, mas que é a intenção do presidente buscar o que chamaram de terreno comum com os republicanos nesta questão. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que, da parte do seu partido, que citamos, não haverá nenhum entusiasmo por um aumento de impostos, mesmo que seja para financiar infraestruturas. Mas a administração Biden espera poder contar com o apoio de republicanos para tornar a aprovação no Senado mais fácil desta primeira parte do pacote e depois ir para a segunda parte com outro projeto de lei.
Este tema será desenvolvido com análises pelo João Santa Rita na rubrica Política na América, dentro de sensivelmente 20 minutos aqui na Voz da América. E nesta emissão da Voz América em português, vamos agora para os Camarões. Os militares disseram hoje que enviaram tropas para a fronteira norte com a Nigéria depois de uma série de ataques, segundo as autoridades do grupo terrorista Boko Haram. O grupo, no entanto, não assumiu responsabilidade desses ataques. Ana Guedes.
O rei de Janeiro, Donald Kube, disse que a atividade económica foi interrompida desde o ataque do Boko Haram no sábado à vila da Banga, no norte dos Camarões, na fronteira com a Nigéria. O diretor do mercado de gado da aldeia da Bang, de 52 anos, disse que os combatentes mataram pelo menos 50 animais e perseguiram centenas de civis e compradores de gado da sua aldeia. Ele falou com a Voz da América da Bang via WhatsApp.
Around COVID, de 2019,
o Cubo diz que a economia foi afetada na sua aldeia devido aos ataques reivindicados pelo grupo terrorista Boko Haram. Isso, diz ele, soma-se à crise económica que a vila da Banga enfrenta por causa da pandemia do coronavírus. Devido à insegurança na aldeia e ao medo dos clientes, os criadores de gado veem o seu ganho cair drasticamente, diz ela. Várias dezenas de moradores fugiram para salvar as suas vidas e ainda estão escondidos no matagal, nas áreas próximas à fronteira da aldeia, disse Cuba. Os moradores identificaram pelo menos 20 cadáveres após a luta entre os agressores e os militares camaroneses. Mijuaya Bakari, o governador da região do extremo norte dos Camarões, que faz fronteira com o estado de Borno, na Nigéria, e epicentro do grupo terroristas, de acordo com a ONU. Ele diz que mais de 100 combatentes atacaram uma base militar camaronesa em Dabang no sábado. Os combatentes fortemente armados estavam a bordo de 6 caminhões e 20 motos, disse Bakari em declarações à Voz da América de Maroua, capital da região extremo norte dos Camarões.
Nós avons perdu um de nos vaillants éléments. Deux autres ont été blessé.
Ele diz que os tuberistas mataram um soldado e feriram dois militares camaroneses que estão em tratamento em hospital local. Os militares camaroneses mataram 20 combatentes e apreenderam 6 caminhões, 7 motos e armas que os tuberistas usaram no ataque, disse Bakary. Ele diz também que, infelizmente, 2 civis, incluindo uma mulher grávida, morreram no tiroteio entre soldados e tuberistas. O Boko Haram não assumiu responsabilidade pelo ataque. Na terça-feira, os camarões disseram ter informações de que várias centenas de combatentes do Boko Haram, fortemente armados, estavam escondidos na sua fronteira norte com a Nigéria, planeando ataques aos camarões. Os militares disseram que tropas foram destacadas para proteger a zona de fronteira e recomendaram que os civis ficassem vigilantes e relatassem visitantes estranhos nas suas aldeias. Bakary disse que os combatentes do Boko Haram planeiam atacar comunidades e postos militares dos camarões para obter suprimentos. Ele disse que o grupo terrorista sofreu enormes perdas no ano passado, depois de ataques frequentes contra as fortalezas do Boko Haram por militares dos camarões, Nigéria e Tchad.
Esses ataques de predação se deram em mínimo de moedas.
A Bakary afirma que, além de querer acabar com as armas das tropas camaronesas, tchadianas e nigerianas, os terroristas pretendem roubar alimentos, principalmente o milho e gado dos aldeões. Bakary disse que os combatentes estão a ficar sem comida porque as rotas de abastecimento conhecidas estão sob controle dos militares. Os militares estão prontos para lutar, acrescentou, até que os terroristas, cujo poder de fogo foi reduzido, se rendam completamente. O último ataque pesado do grupo terrorista em Tabang foi em 2014. Um ataque do Boko Haram ao acampamento base de empreiteiros de estradas matou um soldado camaronês. 10 trabalhadores chineses foram sequestrados. Os trabalhadores chineses abandonaram a estrada e os locais da exploração de mineração após o ataque a um acampamento em Vaza. Os sequestradores, suspeitos de serem aliados do grupo terrorista, também roubaram 10 veículos e um contentor de explosivos. Os cativos foram libertados em outubro, juntamente com outros 18 reféns. O governo dos Camarões negou ter paz de resgate para garantir a sua libertação.
E agora chega o João Santa Rita com as notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN, a Taça das Nações Africanas. Hoje termina a fase de apuramento e a Guiné-Bissau a jogar quase a terminar o jogo com o Congo, jogo do Grupo I, em que a Guiné-Bissau só tinha uma missão, ganhar. Antes do jogo se iniciar, tinha 6 pontos contra 8 do Congo, em segundo lugar, no grupo já ganho pelo Senegal, pelo que só a vitória importa. Dentro de poucas horas temos um jogo de vida ou de morte entre dois países irmãos. Moçambique, os Mambas já recebem Cabo Verde, Tubarões Azuis, num jogo do Grupo F já ganho pelos Camarões. Cabo Verde tem 7 pontos, o Ruanda tem 5, Moçambique tem 4 e é tudo muito confuso. Vamos tentar explicar, vamos às contas. Cabo Verde qualifica-se se ganhar. Fica com 10 pontos, ninguém o pode apanhar em segundo lugar. Também pode qualificar-se se empatar e se o Ruanda, que está a jogar com os Camarões, não ganhar. Se Cabo Verde empatar, fica portanto com 8 pontos e se o Ruanda empatar, por exemplo, fica com 6 pontos, e se perder, fica com os mesmos 5. Portanto, quem passa é Cabo Verde. Mas se o Ruanda ganhar e Cabo Verde empatar, a diferença de gols é que vai decidir, porque nos jogos entre si houve empatas. E Moçambique? Moçambique tem que ganhar para ficar com 7 pontos e esperar que o Ruanda não ganhe. Se isso acontecer, Moçambique fica com os mesmos pontos que Cabo Verde, mas como empatou o primeiro jogo em Cabo Verde, é Moçambique quem passa. Complicado, portanto, hoje não é só seguir o jogo entre Cabo Verde e Moçambique, é preciso estar também a seguir o jogo entre os Camarões e o Ruanda. E é isso que vamos fazer. Ontem Angola venceu o Gabão por 2-0, prémio de consolação, porque já não contava para nada. Com essa derrota, Gabão desceu para o segundo lugar, com os mesmos pontos que a Gâmbia. Os dois Gs, Gâmbia e Gabão, passaram. Angola ficou em último lugar, com 4 pontos nesse grupo. Ontem, contudo, a assinalar a vitória do Malawi sobre o Uganda. O Uganda bastava-lhe um empate. Malawi tinha que ganhar, ganhou. 1-0. Bye bye, Uganda. E quem passa nesse grupo, o grupo B, é o Burkina Faso e o Malawi. Agora vamos para a Europa. Hoje, jogos de qualificação para o Mundial. Portugal com 4 pontos em 2 jogos, os mesmos que a Sérvia, no seu grupo, está no Luxemburgo, que só tem um jogo em que surpreendeu, derrotou a Irlanda por 1-0. um dos jogadores do Luxemburgo é Leandro Barreiro, de origem portuguesa, que ontem falou sobre esse jogo e falou também sobre o jogo de hoje.
O jogo do sábado vai ser totalmente diferente do jogo da manhã. Conseguimos ganhar o jogo, também acho que merecemos, mas amanhã vai ser um jogo diferente, com uma outra equipa com melhores qualidades.
Leandro Barreiro, na seleção do Luxemburgo. Não vai ser fácil, não. Basquetebol americano, NBA, Utah Jazz, líder da Conferência Oeste, soma e segue. Ontem deu que basada ao Cleveland Cavaliers, 114-75, olá lá! No embate entre os dois terceiros, o Los Angeles Clippers em terceiro na Conferência Oeste, bateu o Milwaukee Bucks na Conferência Leste à vontade, 129-105. Brooklyn Nets em segundo na Conferência Leste, bateu o Minnesota, 112-107.
Termina aqui a primeira hora desta emissão da Voz América, já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitida a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 30 de março, aos microfones, Álvaro Rugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no seu tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco a qualquer momento, tem o nosso número no WhatsApp. Anote aí, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Rugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Nações Unidas dizem que ataque aéreo francês no Mali matou 19 civis. Na África do Sul, combate à corrupção divide partido no poder. Dirigentes mundiais propõem tratado internacional para combater pandemias. Estados Unidos, Rússia e China não se comprometem. Terça-feira, na Voz da América, mais à frente, teremos a habitual rubrica Política na América. Hoje, o João Santa Rita fala sobre o programa de infraestruturas do presidente Biden. Também, Ana Guedes assina a página da saúde. Mas vamos começar em Angola, onde o presidente hoje acusou o que ele chamou de forças internas e externas que dilapidaram o erário público de organizar uma campanha para denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolanos, e reiterou o combate à corrupção. Ao abrir o ano judicial 2021 nesta terça-feira em Luanda, João Lourenço apontou o dedo aos anteriores detentores do poder político, um dia depois da assessoria da empresária Isabel dos Santos ter revelado que a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos garantiu a um tribunal de Londres ter provas de que João Lourenço orquestrou uma conspiração de grande alcance que visa tomar os seus bens.
Forças internas e externas ligadas aos que mais dilapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça angolana e o Estado angolano no geral, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados, numa demonstração real do comprometimento das instituições do Estado e da justiça angolana na luta contra a corrupção, na defesa dos interesses dos que vêm ao seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível.
No discurso com o qual abriu o ano judicial 2021, embora sem citar nomes, mas referindo-se a pessoas que dilapidaram o erário público, o presidente angolano destacou ainda que essas pessoas pretendem comandar a ação da justiça angolana envolvendo o chefe de Estado a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está a partir do condenado ao fracasso, reiterou João Lourenço, quem destacou os passos corajosos da justiça desde finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões. Depois de enumerar outros ganhos no setor, ele exortou a justiça a cumprir o seu papel.
O chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça.
Numa outra vertente, o presidente desafiou os órgãos da justiça a prestarem particular atenção e agir com celeridade e rigor contra um novo tipo de crime, o vandalismo, destruição e roubo de bens públicos postos ao serviço da comunidade. Recordas, na nota de imprensa enviada ontem a vários jornais, a assessoria de Isabel dos Santos reiterou que, na declaração entregue ao Tribunal de Londres, a empresária alega que as centenas de documentos recentemente publicados, revelando negócios dela e do seu falecido marido com fundos de companhias estatais, foram obtidos através de um ataque cibernético dos serviços secretos angolanos. Santos acusou João Lourenço de querer apoderar-se do seu património. Em Moçambique, 6 dias após a ofensiva de insurgentes à vila de Palma, a poucos quilómetros dos maiores investimentos de exploração de gás natural em África, não há informações seguras de fontes independentes sobre a situação no terreno. Informação posta a circular por fontes próximas do governo e citada pela imprensa em Maputo indica que as forças de defesa e segurança anunciaram hoje a recuperação da Vila de Palma. Esta informação, no entanto, contrasta com a de ontem do Grupo Estado Islâmico, que na sua agência AMAC disse que os seus combatentes haviam assumido o controle da vila e que tinham morto pelo menos 55 pessoas, incluindo soldados, além de terem destruído edifícios e apreendido vários veículos. Com a imprensa independente impedida pelas autoridades moçambicanas de chegar à vila e com as comunicações cortadas, fica ainda mais difícil confirmar qualquer informação. Enquanto sim, é possível confirmar a chegada dos deslocados a Pemba, que narram a fuga de Palma. Um navio com cerca de mais 1000 deslocados de Palma, que desde a quarta-feira pedem ajuda na península de Afungi, é esperado entre hoje e amanhã em Pemba. A nível internacional, as reações e preocupações continuam sobre a situação no terreno. Ontem, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos assegurou o apoio a Moçambique no combate contra o terrorismo. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, acrescentou que os ataques demonstram uma total falta de respeito pelo bem-estar e segurança da população, que sofre terrivelmente com as táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas, sem, no entanto, dizer como os Estados Unidos vão apoiar as autoridades moçambicanas no terreno. Também ontem, as Nações Unidas afirmaram estar profundamente preocupadas com a situação ainda em evolução em Palma e reafirmaram a sua solidariedade e apoio continuado ao governo nos seus esforços para proteger os serviços e restaurar a estabilidade. Por seu lado, a diretora executiva do Unicef diz não ter conhecimento do impacto da situação das crianças, mas teme que seja brutal. Henrietta Fore afirmou que o que acontece com as crianças em Palma é catastrófico e que elas devem ser protegidas e providas de segurança, especialmente as 350 mil que já estão deslocadas. Entretanto, a consultora NKC, African Economics, considerou hoje que uma intervenção internacional é inevitável no norte de Moçambique e salientou que o ataque dos insurgentes foi estratégico porque impede os trabalhos do megaprojeto de gás. O timing pode ter tido a ver com a decisão de recomeçar os trabalhos, escreveu o analista Zainab Mohamed numa nota enviada aos clientes da consultora. Mohamed acrescentou que vai ser necessária uma intervenção internacional para recuperar o controle e atingir a estabilidade na região. Vamos agora para São Tomé e Príncipe. A Direção dos Serviços Prisionais e a Liga dos Direitos Humanos acusam agentes da Polícia Judiciária de terem torturado até à morte um foragido da Justiça, que decidiu entregar-se na passada sexta-feira às autoridades da cadeia central. Nelson Neves esteve foragido durante 2 meses, depois de ter sido acusado de tentativa de homicídio pela sua companheira. Óscar Medeiros.
O diretor dos Serviços Prisionais de São Tomé e Príncipe, Lázaro Afonso, diz não ter dúvidas que o recluso foi morto pelos agentes da Polícia Judiciária depois deste ter sido conduzido a esta instituição para procedimentos legais.
O matar-me vem dentro de estar puto de nenhuma polícia. A Constituição defende, e mais ainda, como criminólogo, eu condeno essa atitude. Porque estão estudando, dar um tratamento humano às pessoas. Nós temos que cumprir a lei. E não só. Eu estou a aborrecido, estou triste, estou de luto. Porque triste nós conhecemos. E há muitos que nós não conhecemos.
O presidente da Liga São Tomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, também condenou esta segunda-feira o ato após o resultado da autópsia.
O resultado da autópsia, eu espero que as nossas autoridades tenham coragem de revelar, porque a autópsia foi assistida pelas pessoas do Ministério Público, vários agentes, Ministério da Justiça, etc. Os agentes da Polícia Judiciária foram mais criminosos do que o Nelson Neves, que é o nome do malogrado, porque ele teve a tentativa de assassinato, de homicídio, não consumou. É também repugnável, é também de condenação, mas eles, os agentes baixaram abaixo do nível dele, porque ele sim teve uma tentativa de assassinato e esses agentes o assassinaram.
Familiares do foragido morto nas instalações da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe pedem justiça.
Já vai se entregar. Eles não deveriam fazer aquilo que eles fizeram. Queremos justiça. Ele não é tão. Só a África vai estar empurrada para dizer que pode aquilo que eles querem fazer.
O diretor adjunto da Polícia Judiciária, Avelino Quaresma, afirmou que o recluso se sentiu mal depois de ter sido conduzido à PJ pelos serviços prisionais e anunciou a abertura de um inquérito disciplinar e criminal.
Em consonância com a Procuradoria-Geral da República, será instaurado um inquérito disciplinar e criminal a fim de apurar-se a veracidade das circunstâncias que causaram a morte do cidadão, enfatizando que após conclusão do inquérito e apurar-se responsabilidade, os infratores serão responsabilizados.
Oscar Rodrigues, para Voz da América.
Falemos agora da Covid-19 nos países africanos de língua portuguesa. Moçambique lidera a lista em termos de mortes e de casos. Guiné-Bissau prepara início da campanha de vacinação no sábado. Ana Guedes.
Mais 3 pessoas morreram devido à Covid-19 em Moçambique, havendo outras 174 infectadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde. Moçambique contabiliza assim um total acumulado de 772 óbitos, 67.466 casos e destes 82% estão recuperados. O país tem ainda 11.039 casos ativos. São Tomé e Príncipe também atualizou os dados hoje, com 6 novos casos, de 4 dos quais na região autónoma do Príncipe, e contabiliza 18 pessoas nas últimas 24 horas. A porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, disse que com estes novos números, o total de infectados ascende a 2.221, com 2.082 recuperados, isto desde o início da pandemia no país em abril de 2020. Segundo a representante do Ministério da Saúde, a Ilha do Príncipe, que há cerca de um mês tinham registro de apenas 3 casos em isolamento domiciliário, com estes 4 novos contágios, passou a ter 15 pessoas infectadas. Em São Tomé, estão 3 doentes internados no hospital de campanha e 87 outros em isolamento domiciliário. O número de óbitos mantém-se em 34. Cabo Verde registrou entre domingo e ontem, segunda-feira, mais 65 casos, elevando para 17.190 o total de infectados desde o início da pandemia. O número de mortes mantém-se em 165 e a taxa de letalidade inferior a 1%, segundo o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto. As autoridades de saúde têm apelado à precaução por parte das pessoas quando o país vai entrar na quinta-feira na campanha para as eleições legislativas de 18 de abril. Em Angola foram registados 69 casos e uma morte entre domingo e segunda-feira. O total é de 22.132 casos, dos quais 1.218 ativos, 20.380 considerados recuperados e 534 óbitos e 20.380 pessoas recuperadas. Na Guiné-Bissau, o Alto Comissariado para a Covid-19 não revelou dados hoje, mas o seu secretário, Plácido Cardoso, anunciou que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus na Guiné-Bissau arranca este sábado. Na primeira fase, o Alto Comissariado pretende cobrir apenas o grupo prioritário, formado por técnicos de saúde e outros agentes envolvidos no combate à pandemia. Na fase A, a vacina cobrirá 3%, o que corresponde a 56.751 pessoas da população. Grupos prioritários, claro. Já na fase B, prevê-se a vacinação de 17%, destina-se a pessoas do grupo de risco, adultos com mais de 50 anos ou outras pessoas em função dos fatores de risco pertinentes, incluindo o pessoal de educação. As autoridades guineenses pretendem cobrir os 70% da população, mas até agora receberam apenas 12 mil doses da vacina.
Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. João Santa Rita chega agora com o anúncio, já para amanhã, dos primeiros pormenores de um programa económico do presidente Joe Biden que poderá custar mais de 3 trilhões de dólares.
Depois de ter aprovado no Congresso um pacote de ajuda de quase 2 trilhões de dólares para se combater os efeitos económicos da pandemia do coronavírus, e não só, o presidente Joe Biden vai anunciar esta semana os primeiros pormenores de um programa económico que poderá custar mais de 3 trilhões de dólares. Com efeito, Biden desloca-se na quarta-feira à cidade de Pittsburgh e aí deverá anunciar a parte desse pacote que diz respeito à construção de infraestruturas através do país, deixando para mais tarde a outra parte desse projeto que visa questões sociais. Essa decisão de dividir a apresentação em duas partes é de fácil compreensão. Há mais possibilidade de ter apoio de alguns republicanos na questão de melhoramento de infraestruturas do que para gastos em questões sociais, principalmente se for a pagar por isso há que aumentar os impostos, algo a que os republicanos se opõem. Se o anterior programa de incentivos para colmatar os efeitos da Covid-19 vai ser financiado com empréstimos, é agora óbvio que para pagar por este ambicioso projeto económico, impostos terão que ser aumentados. E o presidente Biden já disse que quer aumentá-los a companhias e aos indivíduos mais ricos, embora não tenha ainda detalhado como o vai fazer. Fontes na Casa Branca indicam que no seu discurso de quarta-feira o presidente Joe Biden irá detalhar como tenciona pagar pelo programa, mas que é a intenção do presidente buscar o que chamaram de terreno comum com os republicanos nesta questão. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que, da parte do seu partido, que citamos, não haverá nenhum entusiasmo por um aumento de impostos, mesmo que seja para financiar infraestruturas. Mas a administração Biden espera poder contar com o apoio de republicanos para tornar a aprovação no Senado mais fácil desta primeira parte do pacote e depois ir para a segunda parte com outro projeto de lei. Jen Psaki é a porta-voz da Casa Branca.
I don't think Republicans in this country think we should be 13th in the world as it relates to infrastructure. Roads, railways, rebuilding them, that's not a partisan issue.
Eu não penso que os republicanos neste país pensem que devemos ser o 13º no mundo no que diz respeito a infraestruturas. Estradas, caminhos de ferro, reconstruí-los, isso não é uma questão partidária. Muito disso é o que o presidente vai falar esta quarta-feira. Depois, haverá outro pacote, outra proposta, que ele vai apresentar nas próximas semanas, que vai abordar muitas questões com que o povo americano se defronta. Cuidados infantis, o custo de cuidados de saúde. É isso que devem esperar dele em abril.
The American people are struggling with child care, the cost of health care. So that's what they can expect to hear from him in April.
Eram palavras de Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca. O presidente disse anteriormente que não tenciona aumentar os impostos a quem tenha rendimentos inferiores a 400 mil dólares anuais e que quer aumentar os impostos às companhias de 21% para 28%. Ele não disse em que percentagem tenciona aumentar os impostos para os americanos mais ricos. É de esperar, contudo, que qualquer que seja a proposta de financiamento que envolva os aumentos dos impostos seja usada como arma da oposição para o atacar. Porque, como alguém disse uma vez, os americanos gostam dos apoios do governo, mas não gostam de pagar por isso.
Obrigado, João Santa Rita. Falemos agora da saúde, um estudo conjunto da Organização Mundial da Saúde e da China sobre as origens da Covid-19 diz que a transmissão do vírus de morcegos para humanos através de outro animal é o cenário mais provável em que uma saída acidental de laboratório é extremamente improvável, de acordo com a cópia preliminar daquele relatório obtida pela Associated Press. Ana Guedes tem os detalhes.
E vamos aqui a uns minutos de saúde, a falar de temas de saúde nesta sua emissão de Esportivo em Português da Voz da América, convosco está Ana Guedes. Em estudo conjunto da Organização Mundial de Saúde e China sobre as origens da Covid-19, diz que a transmissão do vírus de morcegos para humanos por meio de outro animal é o cenário mais provável e que uma saída acidental do laboratório do vírus é extremamente improvável, isto de acordo com uma cópia preliminar obtida por agências de notícias. As descobertas oferecem poucos novos dados sobre como o vírus surgiu pela primeira vez e deixam também muitas perguntas sem resposta, mas o relatório fornece mais detalhes sobre o raciocínio por detrás das conclusões dos pesquisadores. A equipa propôs mais pesquisas em todas as áreas, exceto a hipótese de que tenha sido acidental a saída do laboratório do vírus, uma teoria especulativa que foi promovida pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre outros. O relatório também diz que o papel desempenhado por um mercado de mariscos, onde foram identificados casos humanos pela primeira vez, é incerto. Mercado de mariscos que se situa em Yuan. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, reconheceu segunda-feira que recebeu o relatório no fim de semana, mas recusou confirmar os detalhes do relatório preliminar. Disse ele que todas as hipóteses estão sobre a mesa e justificam estudos completos e mais aprofundados, disse ele em entrevista em Genebra. A OMS enviou uma equipe internacional à China no início deste ano para explorar as origens do vírus, mas os críticos dizem que este estudo se limitou apenas ao que a China permitiu que eles vissem. O relatório surge no momento em que países ao redor do mundo continuam a procurar vacinas para as suas populações para tentar impedir a propagação do vírus. Entretanto, a farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson anunciou ter chegado a um acordo para fornecer à União Africana até 400 milhões de doses da sua vacina Covid-19 a partir deste verão. A vacina de dose única ainda deve receber autorização de órgãos reguladores de países africanos. No entanto, já foi aprovado para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Um estudo divulgado na segunda-feira pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, mostra que as vacinas de mRNA produzidas pela Pfizer, BioNTech e pela Moderna são altamente eficazes na prevenção da Covid-19 em condição de mundo real, portanto, funcionando no mundo real e não apenas em laboratório. O estudo foi conduzido entre 4 mil profissionais de saúde, socorristas e outros profissionais essenciais em 6 estados entre 14 de dezembro de 2020 e 13 de março de 2021. Os resultados mostraram que o risco de infecção foi reduzido em 80% após uma dose e 90% após duas doses. E estes foram minutos de saúde, sobre saúde, temas de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes, que despede e deseja-vos uma boa semana de saúde. Então, até para a semana.
E quase no final desta emissão, outra vez, João Santa Rita, agora com o resumo das notícias. A investigação da ONU concluiu que 19 civis e 3 homens armados foram mortos num ataque aéreo francês no centro do Mali no passado dia 3 de janeiro, contradizendo assim declarações da França de que só rebeldes islâmicos tinham sido mortos. O Ministério da Defesa francês afirmou, entretanto, numa declaração que o ataque teve como alvo o que chamou de terroristas armados e disse ter várias reservas sobre a metodologia usada para se elaborar o relatório da ONU. Residentes disseram que o ataque perto da aldeia de Boutin tinha atingido uma festa de casamento. Anteriormente, a França tinha dito ter morto 30 rebeldes islâmicos num ataque que tem estado a ser investigado pela Divisão de Direitos Humanos
da missão da ONU no Mali, MINUSMA. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa reiterou hoje que todos os membros do seu partido no poder, o ANC, acusados de corrupção ou outros crimes graves, devem abandonar o partido sob pena de serem suspensos. Ramaphosa falava num discurso pela televisão, depois de uma reunião do seu comitê executivo ter terminado no caos, após membros leais ao seu secretário-geral, Ace Magashule, acusado de corrupção, se terem recusado a aceitar o seu afastamento. Magashule é um aliado do antigo presidente Jacob Zuma, também acusado de corrupção. Ambos são apoiados por uma facção que se opõe ao presidente Ramaphosa. A polícia tanzaniana disse hoje que 45 pessoas morreram durante uma debandada em Dar es Salaam, a 21 de março, durante uma homenagem ao falecido presidente John Magufuli. A confusão aconteceu quando milhares de cidadãos enlutados tentaram entrar num estádio na cidade para se despedir do seu líder, cuja morte repentina após uma ausência misteriosa foi anunciada a 17 de março. Várias dezenas de pessoas também ficaram feridas, mas a maioria recebeu alta do hospital. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, avisou hoje que haverá o que chamou de consequências regionais graves se o fornecimento de água ao seu país for afetado pela gigantesca barragem a ser construída no rio Nilo pela Etiópia. O Egito e o Sudão querem um acordo sobre a questão com a Etiópia, que considera a barragem hidroelétrica como essencial para o seu desenvolvimento económico. Até agora, contudo, as conversações não produziram resultados e a Etiópia começou já a encher a albufeira criada pela barragem. O presidente egípcio disse hoje não querer ameaçar ninguém, mas que a questão poderá criar o que chamou de instabilidade inconcebível na região. Juízes de apelação no Tribunal Penal Internacional confirmaram a condenação do antigo líder de uma milícia da República Democrática do Congo, Bosco Ntaganda, por crimes contra a humanidade e confirmaram também a sua pena de 30 anos de prisão. Os juízes rejeitaram todos os 30 argumentos da defesa para a anulação da condenação e da sentença. Ntaganda foi condenado em 2019 por assassinato, violação sexual, uso de soldados-crianças e outras atrocidades cometidas quando era o dirigente militar da chamada União de Patriotas Congoleses que operava na parte leste da República Democrática do Congo. Dirigentes da União Europeia, da Organização Mundial de Saúde e 23 outros países expressaram hoje apoio a um tratado internacional sobre pandemias para se combater futuras emergências médicas à escala mundial. A proposta para um tratado foi apresentada em novembro pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e visa assegurar acesso universal e justo a vacinas, medicamentos e diagnósticos em caso de pandemias. Dirigentes desses países, juntamente com a OMS e a União Europeia, assinaram um comentário publicado em diversos meios de informação, expressando apoio para um acordo nesse sentido.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 10 anos, o povo sírio saiu às ruas especificamente para pedir o fim da corrupção governamental e o respeito pelos direitos humanos. As suas aspirações legítimas foram reprimidas com violência pelo regime de Assad, quando as forças militares dispararam contra manifestantes pacíficos e pró-democracia. Nos últimos 10 anos, centenas de milhares de sírios foram mortos, mais de 100 mil presos e milhões deslocados de suas casas. É impossível compreender totalmente a extensão da devastação na Síria, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Mas o povo suportou alguns dos maiores crimes que o mundo já testemunhou neste século. Os atos do regime de Assad incluíram ataques químicos e bombas coletivas, cercos e execuções extrajudiciais, detenção arbitrária, tortura e uso de crianças no conflito. O secretário-geral António Guterres disse que a ONU continuará à procura de um acordo político negociado à luz da Resolução 2254 do Conselho de Segurança, que endossa um guião para uma transição política que inclui um cessar-fogo, eleições livres e justas e a libertação de sírios sujeitos a arbitrariedades. Os Estados Unidos também continuam comprometidos com o acordo político. No 10º aniversário do início dos protestos sírios, o secretário de Estado americano, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Itália emitiram uma declaração conjunta na qual comprometem-se a revigorar a procura por uma solução pacífica que proteja os direitos e a prosperidade futura de todos os sírios, com base na Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU. Um processo claro em direção a um processo político inclusivo e o fim da repressão ao povo sírio é essencial, escreveram aqueles responsáveis que concluíram. Não podemos permitir que esta tragédia dure mais uma década.
Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, observou que Bashar al-Assad tem estado no centro do sofrimento e do desastre humanitário na Síria. Ele não fez absolutamente nada para recuperar a legitimidade que perdeu com o tratamento brutal ao seu próprio povo. Não há qualquer hipótese dos Estados Unidos normalizarem as relações com o governo nos próximos tempos, advertiu Price. Se há para haver um fim sustentável para este conflito, o governo sírio deve mudar o seu comportamento, declarou o porta-voz. Enquanto isto, concluiu, procuraremos apoiar a situação humanitária do povo sírio enquanto tentamos um acordo político que acabará com o seu sofrimento. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.